Nós temos aí muitos assuntos em relação ao coronavírus e também ao andamento, né, também de outros itens no Estado, como o pagamento de salário, enfim. Mas nós tivemos ontem, Pablo, governador, uma reunião importante aqui com entidades da Serra Gaúcha. O Pablo já começa com essa pergunta, é isso, Pablo?
Isso mesmo, governador. O senhor recebeu as demandas de deputados da Serra, que também teve a participação de prefeitos, inclusive o nosso prefeito Flávio Cassina, representante de hospitais da região, também sobre a necessidade de ampliação de leitos de UTI e de habilitação daqueles que já estão instalados e também de testes para a população, de mais testes e também equipamentos de proteção individual. A gente lembra sempre que Caxias é referência para 48 municípios da região. A pergunta que a gente quer começar, governador, é se estão previstos novos lotes de testes para diagnosticar a doença aqui para a região e também sobre os leitos de UTI, o que, que está previsto aí para os próximos dias?
Bom, Pablo, foi uma reunião importante, de fato. Eu quero, inclusive, cumprimentar o prefeito Flávio Cassina, que está fazendo um bom trabalho no enfrentamento ao coronavírus na cidade de Caxias do Sul. A cidade tem, nesse momento, confirmados o número de casos proporcional à sua população, que é de 12,4 para cada 100 mil habitantes. Veja que nós estamos em Porto Alegre com 32 para cada 100 mil habitantes e as cidades que estão chamando atenção por um maior volume de casos, que são Lajeado e Passo Fundo aí. Lajeado tem mais de 200 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Então, nós estamos observando em Caxias do Sul uma incidência menor até o presente momento. E isso reforça a necessidade de nós termos a colaboração da população no distanciamento, de forma a evitarmos o aumento do número de contágios do coronavírus. Nós disponibilizamos ao Hospital Geral de Caxias do Sul, que é um hospital que é do Estado, gerenciado pela Universidade, 10 novos leitos hospitalares de UTI. Os leitos de UTI são muito importantes para o enfrentamento ao coronavírus. Nós tivemos ontem uma conversa, né, além do prefeito, com o diretor-geral do Hospital-Geral, Sandro Junqueira, e esses 10 leitos que estavam disponibilizados pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo governo do Estado, não tinham sido colocados em operação ainda, porque, na verdade, nós temos uma situação em que o município é que é gestor, tem gestão plena da saúde, no caso de Caxias do Sul, né? Então, o Estado, ele disponibilizou para o hospital, porque o hospital é do governo do Estado, mas não é o hospital, não é o Estado quem coloca o leito em funcionamento, porque ele só entra em funcionamento no momento em que o contratante determina. E o contratante não é o governo do Estado, é a prefeitura. E ontem o prefeito, a informação que eu tenho é que o prefeito, eu tive que sair da reunião antes, mas o prefeito Cassina autorizou o encaminhamento para que se contrate esses leitos, o que não tinha sido feito ainda, aguardando que o Ministério da Saúde fizesse a habilitação. Como o Ministério da Saúde não fez até aqui a habilitação, a Prefeitura deverá arcar com os recursos que tem para colocar esses 10 leitos em funcionamento imediatamente, até que o Ministério da Saúde faça a habilitação. Assim como nós fizemos com outros 130 leitos pelo Estado todo, o governo do Estado está arcando com os custos naqueles municípios em que o governo do Estado é o gestor da saúde, para garantir o atendimento à população. Sobre os testes, nós recebemos mais de 200 mil testes por parte do Ministério da Saúde, estamos fazendo a distribuição aos municípios e recebemos um novo lote de cerca de 80 mil testes nessa semana, que também está sendo disponibilizado para ser feito a testagem do teste rápido, né? Que é um teste que tem uma precisão menor do que a do RT-PCR, que é aquele que é levado ao laboratório, mas o teste rápido, ele é igualmente importante, porque ele apura se a pessoa desenvolveu o anticorpo. Então, a partir do sétimo, oitavo dia em que a pessoa tem entrado em contato com o coronavírus, você tem esse teste positivado, dado como positivo. Então você já sabe também se a pessoa já teve, às vezes, e nem teve sintomas. Então é um teste importante a ser utilizado também e que está sendo distribuído aos municípios.
Governador, essa forma de distribuição tem a ver com essa divisão de cores por cada região? Como será feita essa divisão dos testes rápidos para o interior?
Tem uma série de critérios, Rosângela, em população, também número de idosos, as referências regionais, porque tem uma prioridade também aos profissionais de saúde, profissionais da área da segurança pública, mas nós estamos estendendo essa possibilidade da utilização dos testes por outras pessoas, para a população economicamente ativa, e também considerando o número de casos aí, a incidência na população. Esses critérios foram definidos pela Secretaria da Saúde para que nós façamos uma distribuição dentro de critérios objetivamente estabelecidos. E, além disso, também estamos fazendo, né, a pesquisa aquela com a Universidade Federal de Pelotas.
Uhum,
a pesquisa com a Universidade Federal de Pelotas, ela já teve duas rodadas, ela nos ajuda a identificar qual é a prevalência na população em relação ao coronavírus, e ela terá uma nova rodada neste próximo final de semana.
Certo.
Neste final de semana estaremos aplicando nos municípios novamente a pesquisa da Universidade Federal, que faz os testes também, independentemente das pessoas terem ou não os sintomas, o que nos ajuda a entender essa prevalência, porque como uma pesquisa de opinião, né, vamos dizer, a gente vai nas pessoas, não aguarda que as pessoas com sintomas nos procurem. Então, essa pesquisa é bastante importante e tem contado com o apoio das universidades ao redor do estado do Rio Grande do Sul.
Eu acho até que o governador já respondeu essa questão aqui, Rosângela, porque nós temos governadora da nossa rede, a Ana Lúcia Jacomini, que é a coordenadora de jornalismo da Rádio Alvorada de Marau. Ela mandou um recado para a gente, um questionamento também sobre a preocupação do município com o vizinho Passo Fundo, que também apresentam altos índices de casos confirmados da Covid-19. O prefeito de Marau e também o de Passo Fundo já explicaram em reuniões com a Secretaria Estadual da Saúde que estão testando mais pessoas que os outros municípios gaúchos, e ela também fez esse questionamento se o senhor vai considerar o indicador de testagem como uma das variáveis que vão determinar as bandeiras de enfrentamento, então, na segmentação do estado em regiões.
É que as bandeiras, elas são definidas por uma série de critérios, na verdade, Pablo. A gente tem uma análise sobre as internações, com maior peso, inclusive, né? Porque são dados mais objetivos na comparação consigo mesmo, ou seja, como a gente tem municípios que fazem mais testes, municípios que fazem menos testes, e nós não queremos incentivar que sejam feitos menos testes, evidentemente, porque nos interessa pelo dado da testagem, a gente prioriza o dado objetivo das internações hospitalares, que nos ajudam a identificar na região em que condições que estão sendo feitas internações, não apenas por coronavírus, mas também por síndromes respiratórias agudas, graves, outras, e assim identificar qualquer inflexão que haja de maior nível de internações naquela região que venha a comprometer futuramente a possibilidade de atendimento à população. Então, a gente analisa os números de casos confirmados em relação à semana anterior, o número de internados por síndromes respiratórias, o número de pacientes em leitos clínicos que se tenha em relação à semana anterior, o número de pacientes coronavírus. A gente analisa também o número total de casos ativos em relação aos casos recuperados, para ver se temos mais gente se recuperando, recuperados já, do que tenham contraído o coronavírus recentemente. O número de óbitos também é considerado, é um número objetivo, esse mais do que qualquer outro. O número de confirmados em relação a 100 mil habitantes, na proporção da população. Então, são uma série, o número de leitos disponíveis também é considerado, né? Então, são uma série de dados que é levantada para que a gente tenha a apuração que define as bandeiras de uma forma técnica muito criteriosa e com dados científicos.
Governador, falando um pouco da economia do Rio Grande do Sul, o Estado recebeu 1 bilhão e 900 mil essa semana, uma ajuda do governo federal, e segundo aí as informações da própria Secretaria Estadual da Fazenda, obviamente não deve ser o suficiente, né? Porque houve uma perda de arrecadação do ICMS, cerca aí de 22,7% pelos dados divulgados. Esta verba, governador, o senhor vai poder mexer do jeito que a secretaria entende melhor para o Estado? Ou, por exemplo, o senhor vai poder usar parte dessa verba para pagar folha de pagamento, por exemplo?
Na verdade, só para corrigir, Rosângela, nós não recebemos nada ainda.
Foi liberado, foi na votado. Verdade.
Foi votado no Congresso Sei. Nacional. Vai para a sanção do presidente da República. Há uma...
A expectativa é que chegue final de maio, é isso, governador?
A expectativa é na segunda quinzena de maio, esperamos que ainda dentro do mês de maio. Sim. A questão objetiva aqui, Rosângela, é que essa necessária restrição que se impõe às atividades econômicas em função do afastamento necessário para o enfrentamento ao coronavírus, ela impõe um efeito colateral, que é a redução da atividade econômica e, consequentemente, gerando-se menos riqueza, se recolhe menos impostos, mas os compromissos do governo do Estado não diminuem, especialmente vinculados à própria saúde. A gente tem que pagar hospital, tem que pagar salários, como tu mesmo mencionaste, para o funcionalismo, especialmente aqueles que não param em função do coronavírus, né? A segurança pública, por exemplo, não deixa de atuar, pelo contrário, atua até mais para garantir a segurança da população. E então esses compromissos precisam ser cumpridos pelo governo do Estado. A nossa receita no mês de abril caiu cerca de 700 milhões de reais. Então, ao longo dos próximos meses, vamos observar, em relação ao que nós esperávamos arrecadar, se vamos comparar em relação ao ano anterior, ao ano passado, foram quase 500 milhões de reais de queda de arrecadação. Então, o que vai acontecer ao longo dos próximos meses aí é este repasse do governo federal que serve como uma compensação. Sim. Às perdas que estamos tendo de arrecadação, para não comprometermos a prestação de serviços essenciais. Esses recursos poderão ser usados livremente pelo governo do Estado, não sabemos ainda se serão suficientes, provavelmente não, porque não sabemos ainda qual a queda que efetivamente se confirmará de arrecadação. Mas nós vamos utilizar esses recursos para atender aos diversos compromissos, inclusive pagar os hospitais, pagar funcionalismo, para que nós mantenhamos a atividade do governo do Estado em funcionamento, lembrando que há um desencaixe no fluxo deste caixa, porque as nossas perdas aconteceram ao longo do mês de abril inteiro, desde a primeira semana, já perdendo muito em relação ao ano anterior. E a gente vai receber esses recursos só no final de maio, ou seja, a gente continua perdendo, é como se nós tivéssemos aí um vazamento e a gente ainda não tapou os furos e a reposição aí não chegou ainda. Então, a gente tem ainda longas semanas de dificuldades até que comece a entrar esses recursos e que vão entrar desencaixados, porque a gente já vai entrar... Já vão entrar esses recursos já com as perdas acumuladas. Mas será muito importante para que o governo do Estado possa minimamente cumprir os compromissos mais urgentes para atender a população.
Só para finalizar, governador, já que o senhor já tem um compromisso na sequência, entre hoje e segunda sai novo decreto, então, detalhando as regras para o distanciamento controlado.
Sim, nós ontem mandamos para... o nosso conselho da sociedade que nós montamos para acompanhar as nossas medidas do coronavírus, onde estão diversos empresários, entidades empresariais, sindicatos, entidades representativas de diversos setores e segmentos da sociedade, o modelo dos protocolos até aqui consolidado pela nossa equipe, para que eles possam analisar, criticar, sugerir alterações e assim consigamos fazer um modelo que seja rigoroso o suficiente, mas não, evidentemente, impeditivo das atividades na forma como se deseja nas bandeiras. Então, nós lançamos, antes de emitir o decreto, o modelo dos protocolos para que seja analisado, criticado. Eu digo que, às vezes, antes da gente botar uma ideia a funcionar, a gente precisa estancar a ideia, a gente deixa ela ser criticada, analisada de cima para baixo, de todos os lados, de baixo para cima, para que a gente possa errar menos e acertar mais. Essa é uma característica do nosso governo, sempre com diálogo, construindo as soluções, e eu aposto nesse diálogo para a gente construir um modelo que seja inovador, referência, e que nos ajude a manter o coronavírus afastado dos seus efeitos mais graves na população, como estamos observando no mundo e em outros estados, e ao mesmo tempo que permita alguma atividade econômica para termos menos efeitos colaterais do ponto de vista econômico. Então a gente tem a expectativa de consolidar isso entre hoje à noite. Nós permitimos que chegassem sugestões e críticas para nós até às 16 horas, para analisarmos tudo ao longo da noite e amanhã podermos consolidar e emitir o decreto que deve entrar em vigor para a partir do dia segunda-feira.
Governador, respeitando o seu tempo, eu sei que é rapidinho, mas a gente não conseguiu tocar no fator educação. Nós entrevistamos essa semana o sindicato dos professores e eles estão preocupados com a segurança, caso em junho realmente retornem as aulas. Essa questão ainda está em aberto sobre o retorno das aulas no estado?
Nós vamos nos preparar para um retorno em junho, Rosângela. Agora, evidentemente, nós não vamos retornar se não houver segurança. Agora nós não podemos ficar sem ter uma data para nos planejarmos, nos organizarmos. Uhum. O que nós estamos fazendo é o desenvolvimento dos protocolos de segurança que seriam observados.
É que a gente percebe o número aumentando no estado do novo coronavírus, governador. Então, hoje, dia 8, até o momento, ainda está mantida o provável retorno das aulas da rede estadual em junho.
Nós estamos nos preparando para isso. Naturalmente haverá aumento de número de casos, né? A questão é se conseguimos estabelecer a partir dos protocolos de segurança serem observados dentro das escolas as condições de reduzir essa possibilidade de contágio em nível suficiente para que as aulas retornem. Então, evidentemente, todas as nossas ações até aqui foram sempre preservando a vida, a saúde, continuarão sendo assim sempre. Então, essa é a análise que nós precisamos fazer para que decida a segurança e, ao mesmo tempo, se permita as atividades retornarem a alguma normalidade, desde que, evidentemente, os indicadores e a ciência nos deem essa segurança. Então, podem ficar todos absolutamente tranquilos. Okay. Em relação a isso.